O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Bob Marley, o rei do reggae. Robert Nesta Marley nasceu em 6 de fevereiro de 1945, na vila de Nine Mile, interior da Jamaica. Sua mãe, Dona Cedella, era uma garota negra de 18 anos, e seu pai, Norval Marley, um capitão do Regimento Britânico das Índias Ocidentais. O garoto foi criado sem o pai, e no final dos anos 50, se mudou com sua mãe para a capital Kingston. Foram morar na favela de Trenchtown, destino de camponeses vindos de toda a parte, surgidos do êxodo rural. Entre os meninos de rua como ele, Bob fez amizade com Neville Livingston, conhecido como Bunny. Os dois começaram a fazer música com instrumentos improvisados, do tipo latas e guitarras feitas em casa. O som deles era influenciado pelas rádios do sul dos Estados Unidos, que tocavam artistas como Ray Charles e Curtis Mayfield. Nesta época, Bob começou a trabalhar numa funilaria como ajudante de soldador. Frustrado com a profissão, passou a dar dedicação exclusiva para a música, se aperfeiçoando, juntamente com Bunny, numa escola de canto para iniciantes. Foi aí que os dois conheceram um outro garoto, chamado Winston McIntosh, ou Peter Tosh. Em 62, Bob foi levado pelo empresário Leslie Kong a um estúdio para gravar algumas músicas. A escolhida para fazer um compacto foi Judge Not. No ano seguinte, chamou Bunny e Peter e os três formaram o grupo Wailing Wailers. O ritmo da moda na ilha então era o ska, que com uma batida marcada e dançante, misturava elementos africanos com rhythm and blues. No fim de 63, os Wailing Wailers lançaram seu primeiro single, Simmer Down, que foi a música mais tocada na Jamaica naquele verão. Em 66, Bob se casou com Rita Anderson e foi morar nos Estados Unidos. Trabalhou na montadora da Chrysler, em Delaware, mas após 8 meses, desistiu de viver na América. De volta à ilha, encontra uma Jamaica diferente. O imperador da Etiópia estivera lá 6 meses antes, trazendo nova força ao movimento da filosofia Rastafari. O envolvimento de Marley com a crença aumenta, e sua música passa a refletir isso. Os Wailers se unem novamente, passando a dar uma crescente dedicação às canções espirituais e sociais. O ska deu lugar ao rocksteady, um ritmo mais lento e sensual. E este, por fim, evoluiu para o reggae. Em 72, após reforçar a banda com 2 dos melhores ritmistas da Jamaica e se tornarem um grande sucesso no Caribe, os Wailers estão na Inglaterra para gravar o seu primeiro álbum. Catch a Fire era o começo de um longo caminho à fama e ao reconhecimento internacional. Teve grande impacto devido ao ritmo marcante e às letras militantes. Marley definiu o reggae como uma música feita pelos rastas que carrega a força da terra e faz as pessoas se moverem.
Well, reggae music is a music created by Rasta people, and it carry earth force, a people rhythm, and people, you know, it's a rhythm of people working, people moving, you know.
O ano de 73 nem tinha acabado quando Burning, o segundo disco, foi para as lojas. Ao ouvir Burning, Eric Clapton se encantou com I Shot the Sheriff e decidiu regravar a canção. A música foi direto para o primeiro lugar na parada americana. A essa altura, Peter Tosh e Bunny Wailer estavam vacilantes em continuar na banda e em breve seguiriam carreira solo. A composição harmônica perdida com a saída de Peter e Bunny foi substituída pelo trio feminino I Freeze. A parte instrumental foi reformada com os guitarristas Earl Shinesmith e Al Anderson, o percussionista Alvin Sico Patterson e o tecladista Bernard Totter Harvey. Essa formação foi responsável por dois históricos concertos no Lyceum Theatre, em Londres, lembrados até hoje como os melhores da década. Em 76, Marley sofreu um atentado na Jamaica. As brigas de gangues estavam causando confusão e mortes na capital Kingston. Sua importância política tinha crescido muito, e ele decidiu dar um concerto aberto chamando a atenção para a necessidade de paz. Logo após o anúncio do show, o governo convocou eleições, aumentando ainda mais a tensão dos conflitos. Na tarde do concerto, pistoleiros de aluguel invadiram a casa de Marley, alvejando o cantor, sua mulher e seu empresário. Apesar de ferido, Bob ainda subiu ao palco para uma rápida apresentação em desafio aos agressores. Porém, logo após o show, deixou o país para viver em Londres. Em 78, após receber a Medalha da Paz da ONU, Marley fez a tão sonhada volta para a África. Nesta viagem, se conscientizou dos problemas sociais causados pela guerra entre as tribos. Dessa experiência nasceu Survival, o mais político dos álbuns. Suas letras pedem a mobilização e a união de todos os africanos. Em abril de 1980, o grupo foi convidado oficialmente pelo governo do recém-liberto Zimbábue para tocar em sua cerimônia de independência. Esta foi a maior honra oferecida à banda e demonstrou claramente a sua importância no Terceiro Mundo. Mas foi no velho mundo que Bob Marley sofreu o controverso acidente que lhe custou a vida. Ele feriu o dedão do pé enquanto jogava bola. O futebol era o que ele mais gostava de fazer depois da música. O machucado infeccionou e o médico sugeriu que o cantor amputasse o dedo. A proposta foi recusada, com base nas crenças rasta. A infecção jamais sarou e, segundo os médicos, acabou gerando um tumor que depois originaria câncer cerebral, descoberto 3 anos depois. Em 1981, um mês antes de sua morte aos 36 anos, Bob Marley foi condecorado com a Ordem do Mérito da Jamaica. Foi um reconhecimento pela sua extraordinária contribuição à cultura do país, depois de ter espalhado pelo planeta inteiro a música jamaicana, o orgulho negro e os valores humanitários de sua poesia. Sold I to the merchant ships, minutes after they took I.
from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs?
Este trabalho é uma produção da disciplina de radiojornalismo. Texto e locução, Robert Schmidt. Técnica, Alcides Alves. Orientação, Eduardo Medici.